Ah, mas não é possível garantir que a memória não se perca. O professor Carlos Ávila, da UFRJ, não sei se compareceu, acho que não compareceu hoje, estava convidado a participar aqui, ele garantiu que a memória do RAP funciona mais de 100 anos. Essa é a garantia. Não precisa fazer backup diário, muito semanal. Acho que até, ou seja, a garantia é muito grande. Eu não vejo como pode haver desconforto dos senhores empresários em relação a isso. Se estão ganhando, na verdade, é segurança jurídica. Outro ponto que me parece bastante importante. Por que o comprovante do trabalhador? Por que o trabalhador vai ganhar um ticketzinho com o seu horário de trabalho? Porque isso será garantia de cidadania para o trabalhador. Cidadania. Hoje nós temos uma coisa que talvez o senador Paim merecesse também na audiência pública, que é a questão do banco de horas. Com o banco de horas, não há mais nenhum controle. Ou seja, o trabalhador não sabe mais se está trabalhando na jornada normal, ou se é uma jornada compensada, ou se ele vai ter essa hora paga. Ele perdeu completamente o controle. Com o RAP e esse comprovante que ele recebe, ele passa a ter a possibilidade de controlar o banco de horas. Sem dúvida, esse é um instrumento de cidadania que dá segurança ao trabalhador e dá segurança ao empresário e viabiliza o banco de horas. Senhores, hoje a confusão estabelecida em segurança jurídica com o banco de horas é tão grande que, se nós não tivermos uma maneira segura de controle de horas, de confiabilidade através como sistema RAP, eu não quero ser aqui pitonisa, mas eu acho que nós vamos ter que acabar com o banco de horas. Vamos ter que acabar com a legislação que permite banco de horas. Se não há segurança jurídica alguma, nenhum controle, como é possível estabelecer compensação para o banco de horas? Ou então, ou se estabelece um sistema seguro como o RAP, ou então vamos pensar seriamente em acabar com a legislação que permite banco de horas no país. O que é impossível é continuar assim como está. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre os chamados sistemas alternativos. E aí já entra um pouquinho na proposta que o doutor Pablo apresentou. Segundo o doutor Pablo, nós poderíamos ter três tipos de controle. O RAP, o sistema alternativo negociado entre os parceiros sociais, e um terceiro, que é o que é apresentado pelos empresários, que seria um sistema alternativo não concertado coletivamente e que teria e propiciaria segurança. Esse terceiro sistema não existe, porque esse sistema é confiável e cumpre os requisitos do RAP, especialmente a violabilidade dos registros. Então, se ele cumpre tudo isso, não, ele é alternativo, ele é RAP. Esse terceiro, se cumpre, ele não é alternativo, ele é RAP. Agora, essa é a questão. Não se está propondo um sistema alternativo que cumpre o RAP. Está se propondo um não RAP, ou seja, não um sistema que torne inviolável os registros. É isso que está sendo proposto. Isso é inaceitável, porque o ponto central é esse. Não há nenhuma objeção a qualquer sistema alternativo, desde que cumpra os requisitos do RAP. E se cumpre, ele já é RAP. Então, não existe a terceira via. Não existe a terceira via. Ao menos a terceira via, em termos de um equipamento confiável, que resguarde a inviolabilidade dos registros e garanta a bilateralidade na produção dos registros. Para terminar, eu só queria dizer para os senhores o seguinte. Esse país está dando passos largos para se tornar um país desenvolvido. a se tornar um país que orgulha todos os brasileiros. A modernidade alcança todas as esferas da vida pública brasileira e da vida privada. Já é tempo de nós darmos mais esse passo civilizatório. Em outros países avançados, não se discute horas extras, se são pagas ou não. Ninguém não passa pela cabeça de um empresário não pagá-las. A cultura do país não aceita que um empresário utilize um trabalhador, um certo horário de trabalho, e não pague a hora extra. Estamos longe disso do país. Estamos longe ainda disso do país. Estamos discutindo uma maquininha para garantir que o empregado ganhe as horas extras e que o Estado tenha o recolhimento dos tributos incidentes. Agora, os empresários não veem com maus olhos todos os avanços tecnológicos que se lhes exigem, por exemplo, para a certificação de produtos exportados. Um pé de laranja tem que ser certificado, de onde veio a laranja, quem colheu, que data, condições climáticas, tudo. Por que que não podemos usar essas tecnologias também a favor agora da moralização da relação de trabalho? É um novo passo civilizatório. É um novo passo civilizatório. Como bem disse aqui o nosso auditor fiscal, será que o que está faltando no país é pensarmos de maneira positiva, para frente, vamos ter um trabalhador satisfeito, integrado, produtivo, orgulhoso da sua empresa? Ou será que vamos continuar trabalhando nos parâmetros antigos? Ou seja, aquela coisa antiga, arcaica, cada um cuida do seu, quero o meu, quero levar vantagem em tudo. Vamos superar isso no país. A Justiça do Trabalho pretende ajudar nesse processo. Ninguém quer punir ninguém. Acho que nós precisamos agora é construirmos uma nova relação e avançarmos para o desenvolvimento do país com novos desafios, com novas perspectivas, superando coisas arcaicas que devem ficar no passado. E uma das coisas que deve ficar, sepultado no passado é o não pagamento de horas extras ao trabalhador. É isso.
Esse foi o desembargador do Rio Grande do Sul, em representação ao senhor Renato Henrique Santana, presidente da Anamatra, Luiz Alberto de Vargas, que me permita que eu diga, Vargas, lhe conheço, do tempo que você era estudante. E eu, um peão metalúrgico, já dialogava com você, e você, como estudante, sempre defendendo os interesses dos trabalhadores e ajudando a orientar, inclusive, o movimento sindical. Pode falar o que quiser aí. Não, você sempre foi um conselheiro, eu diria, daquele tempo, embora um jovem estudante, já nos orientou muito. Eu poderia dizer aqui que o próprio, hoje, a lei do aviso prévio foi um processo principalmente da Anamatra. Se a Anamatra não tivesse encaminhado aquele projeto, estabelecido um debate com audiências públicas no Congresso, o Supremo não teria aprofundado e dito ou o Congresso vota ou eu decido. Daí o Congresso não votou. Então, parabéns à Anamatra. Bom, esta mesa agora, eu vou pedir aos meus convidados que retornem ao plenário e os que estão principalmente aqui na primeira fila, o Pedro fica, porque ele vai participar da segunda mesa, porque eu quero que ele fale no mesmo momento que vai falar os sindicatos. Então, eu quero chamar o Calazans, Francisco Calazans Lacerda, presidente do Sintroresp, o Manuel Messias Nascimento Melo, secretário nacional de Relações de Trabalho da CUT, representando aqui o Arthur, convidar a Lady Australino Silva, diretora da Central Sindical, que representa aqui o presidente Calixto, que está no plenário, mas fez questão de manter a indicação, e o Calixto provavelmente fará um comentário no segundo momento. Eu pediria que meus convidados sentassem aqui na primeira mesa, os que estavam no painel, porque eles vão ter que depois para interagir no debate. Eu pediria que sentem de preferência na primeira mesa aqui do plenário, que depois vai iniciar o debate e todos vão ter direito à palavra. Então, o Pedro Parazi, diretor de Relações Governamentais do Magdan, está na mesa. A senhora Lídia Australino Silva, diretora da Central Sindical, representando o Calixto, que está no plenário, também está na mesa. O Francisco Calazans da Cerda também está na mesa. E o Manuel Messias Nascimento Melo já está também na mesa. Então, todos estão aqui na mesa. E eu pediria só que os meus convidados dessa mesa ficassem na primeira fila, porque depois nós teremos o debate com a participação de todos. Então, nós vamos de imediato usar a palavra, e nesse momento eu vou passar a palavra ao Francisco Calazans Lacerda, presidente do Sintroresp.
Bom dia a todos. Cumprimento o senador Paulo Paim, em nome de quem cumprimento os demais membros da mesa. Bom, o que me cabe observar, eu sinto um desejo ardente de dizer de início, cumprimentar o Ministério do Trabalho, porque vejo que o Ministério do Trabalho realmente está empenhado em algo muito importante para o país, principalmente combater essa concorrência desleal que existe. E com relação à jornada de trabalho, nós temos, se Vossa Excelência permite, senador Paim, nós gostaríamos de apresentar um filme de uma denúncia que nós estamos fazendo, porque eu acho que é bastante pertinente a essa audiência, porque cuida de jornada de trabalho abusiva. Então, eu pediria a Vossa Excelência que permitisse então expor o filme, e eu acho que praticamente eu me contentaria só com essa apresentação.
Eu até quero explicar ao plenário e quem está assistindo a TV Senado, por isso que eu fiz questão que o doutor Pedro Parazi estivesse nessa mesa. Como o Calazans trouxe um vídeo e que faz uma crítica, eu diria, me permita usar dessa forma, diretamente ao McDonald's, eu fiz questão que Vossa Excelência ficasse na mesa e falasse depois, para ter direito, já que está sendo criticado, ter direito a expor o seu ponto de vista. E pedi também, que Calazans, me permita, porque eu vi o vídeo, que o vídeo vá até o momento em que é questionado o McDonald's. E aquela segunda parte, que é um debate que, no meu entendimento, que abraça o movimento sindical, ficaria para um outro debate, um outro momento com o movimento sindical, ok? Para evitar qualquer tipo de exploração indevida do nosso debate, embora o vídeo é de total responsabilidade, naturalmente, do Calazans que apresenta. Então, eu peço que passe o vídeo, conforme eu já havia já orientado, inclusive, a mesa. Assim mesmo, isso que uma parte nós não vamos passar. Volta o som. Eu pedi para testar 10 vezes essa história dos vídeos. Fim de semana, e liguei perguntando. Está certo? Está certo. Acho que vamos acertar ele ali. Não deu nada ainda, pessoal. Tem que voltar. Sem som, ninguém vai entender nada. Está tão baixo que está em silêncio. Não deu, nós vamos deixar o vídeo fora e vamos continuar a vida. Porque eu pedi, liguei, desliguei, falei o fim de semana, tive cuidado de cortar o vídeo pela metade, estava tudo ajustado. Pode depender do Prodozem, mas que eu confirmei tudo para passar esse vídeo, eu confirmei. Se vão passar, me digam, para não dar aquele problema que dá sempre quando vai passar um vídeo aqui, seja de onde for. Então, quem sabe, você quer falar depois? Você que gostaria de primeiro vídeo, para depois você falar, ou você quer ir falando?
Seria melhor.
Então, nós podíamos combinar o seguinte. Você pode falar agora? Então, passamos de imediato para a senhora... Está aqui na lista. Passamos Ledja Austrilino Silva, representando a nova Central Sindical dos Trabalhadores, com a presença aqui do presidente José Calixto Ramos.
Bom dia a todos e a todas. É com imenso prazer que faço parte dessa mesa e quero saudar o senador Paulo Paim, primeiro pelo seu cuidado em sempre estar ao lado do trabalhador, dando o espaço devido para que nós possamos discutir aquilo que nos diz respeito, que é o nosso direito, tirando as dúvidas e criando até mais dúvidas. Nós tivemos inúmeras reuniões sobre o ponto eletrônico. No primeiro momento, ficamos surpresos quando a portaria não era obrigatória. Era uma portaria que, por adesão, aquela empresa que quer participar, que quer ter o ponto eletrônico, ela é obrigada, sim, a cumprir com o que determina a lei. Não impede que, ao aplicar, ao ter o seu REP comprado, ela depois decida que não quer mais e volte ao seu esquema de frequência utilizado anteriormente. Isso não impede. Então, essa parte até me surpreendeu. Está tão democrático que só vai quem quer. Agora, quem quiser tem que fazer bem feito. Não pode fazer de uma maneira que venha prejudicar o trabalhador e até a própria empresa, porque no momento que o trabalhador é prejudicado, a empresa também o é. Então, essa preocupação eu tive nesse primeiro momento. Mas depois, a gente analisando e participando das outras reuniões, fomos apreendendo que, de fato, a melhor coisa a acontecer, tanto para o empresariado como para o trabalhador, é a parte de conscientização. Havendo a conscientização, o empregador que tem por obrigação de registrar o ponto, seja ele de que maneira for, pela CLT, no seu artigo 72, há uma obrigatoriedade de todas as empresas registrarem o ponto dos seus trabalhadores. Então, no momento que já existe essa obrigatoriedade, e houve um aperfeiçoamento com essa nova portaria, a 1510. E nós, como trabalhadores, reivindicamos e fomos atendidos pelo Ministério da Educação ou pelo Ministério do Trabalho em relação à portaria 373, onde nós vimos que havia ainda um problema muito sério em relação aos acordos coletivos de trabalho.